Muito bem, bate-papo Cruz de Malta começando mais uma vez aqui no FM 89,9, toda terça e quinta-feira, com reprises aos sábados também. A gente recebe personalidades, pessoas aqui do nosso cotidiano, cada um para contar um pouco da sua história, resgatar alguns fatos de vida, resgatar histórias aqui da nossa cidade também. Toda terça e quinta-feira você já se acostumou a acompanhar o programa aqui no FM 89,9. E o meu convidado do dia está todo fim de semana aqui nos microfones da Cruz de Malta FM. E também é uma pessoa bastante conhecida aqui na nossa cidade, o Adilson Canevério, popular Chiru. Adilson, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Uma boa tarde.
Boa tarde, Eduardo. Boa tarde aos ouvintes, em especial os nossos ouvintes lá da nossa programação de final de semana. Prazer estar aqui participando do programa. E parabenizar a Cruz de Malta por essa iniciativa, né? Quem não tem uma história para contar, né, Eduardo? Pessoas que às vezes deixam seus lares, tem, mas aqueles também que vivem em volta de casa, aqueles que têm ainda pouco tempo de vivência, sempre tem uma história para contar, né? E é bacana essa programação onde as pessoas podem contar um pouco da sua história.
E essa tua história, Dilson, foi construída toda ela em Lauro Miller ou você é natural de outra cidade?
Não, eu sou natural aqui de Lauro Miller, né, de origem, pode-se dizer, rural, porque nossos pais vieram da área rural, né, embora eu já tenha nascido aqui na cidade, mas a gente sempre acabou tendo uma ligação muito com a vida rural, né, Eduardo? E aos meus 16 anos aí eu saí de Lauro Miller, fui estudar em Florianópolis e de lá tive uma outra atividade, uma outra vida, né? Tanto cotidiana como profissional.
E na tua origem, né, como tu disse, Adilson, teus pais trabalhavam no campo, né? Eles moravam em qual comunidade? Qual era a atividade deles?
O pai, ele era natural de Palmeira Alta, que era o distrito de Uruçanga, e a mãe, natural aqui da Rocinha. Uhum. Né? Então, vieram da roça.
E eles trabalhavam com o quê?
O pai com toda a atividade rural, mas depois foi trabalhador das minas de carvão, se aposentou da mina, né? Embora conta minha mãe que à época também já tinha alguma atividade com o avô, né? Tinha algumas atividades rurais que trabalhava em paralelo, né? E a mãe veio de lá também, do interior da roça, e depois que casou aí passou a ter a vida mais de dona de casa, né?
E você nasceu já com eles morando aqui no centro? Como é que era? Ou pegou essa parte no interior ainda?
Não, eu já nasci mais aqui na cidade mesmo.
Não
já.
Chegasse a pegar essa parte do campo, de ir junto com o teu pai, com a mãe, enfim?
Não, Eduardo, mas o pai, como ele tinha uma atividade aqui em Lauro Miller, o pai podia se dizer que ele foi um empreendedor, sabe, nato, que ele teve várias atividades e entre elas ele teve um engenho de cana, de cachaça, de garapa, de melado. E a gente já participava ali, fazendo algum trabalho, né, ligado à atividade rural, que era passar cana na moenda e deixar os bagaços para os bois comerem. O tempo, na época, se criava porco no estiqueiro, no fundo de casa. Então, a gente tinha essa ligação com as galinhas, né? Então, tu acabava tendo mesmo, morando na cidade, uma ligação com alguma atividade rural, né?
E da tua infância, Adilson, o que, que você lembra aqui do teu período como garotinho aqui em Lauro Miller?
Eu daqui da janela, olhando essa rua, da rua do hospital aqui, Eduardo, olha, cabe um livro da vida da gente de infância, né? A gente lembrar dessa rua que à época era de chão batido.
Prédio nenhum, né?
Não existia prédio, não.
Isso era que época, mais ou menos? Você nasceu em que ano, Adilson?
Eu nasci em 67. Mas lá pelos anos de 84 eu saí de Lauro Miller, essa época ali dos anos de 78, 79, com os 10 anos de idade nessa época aí, 77, né? Nasci em 67. E a gente brincava nessas ruas com as carretilhas, aqueles carrinhos feitos de rolamento velho, né? Com madeira. Se soltava lá daquela ribanceira do hospital, vinha parar aqui embaixo. Como a gente ia fechar a volta aqui, tem umas matas, a gente vivia nos matos aí brincando, né? Brincando de cavalinho de madeira, brincando de índio e bandido e artista, como a gente chamava na época dos filmes de faroeste, e mais ainda as brincadeiras na rua de se esconder, as brincadeiras de taco. E tantas outras brincadeiras que à época a gente mesmo acabava desenvolvendo, né? Desenvolvia os brinquedos, inclusive, né, Eduardo? Então foi a vida igual a de qualquer garoto que nasce no interior, né? E está longe das tecnologias, né?
E nessa época você já estudava por aqui, Adilson? Como é que era o estudo naquele momento?
Era o Colégio Visconde, até a oitava série, né? E depois de formado no Visconde, foi o Walter Otaus. Mas no Walter eu cursei o primeiro ano do segundo grau. E naquele mesmo ano eu fiz o exame de seleção para a Escola Técnica Federal lá em Florianópolis, a convite do meu irmão mais velho, que já residia bastante tempo lá, já estava estabelecido por lá. E como eu ia bem nos estudos, talvez ele tenha percebido que eu poderia ter uma oportunidade. E eu não sabia dizer não para as pessoas, né? Até inclusive na época de guri, quando capinava quintal e aparecia um serviço mais duro, não sabia dizer não, eu acabava encarando. E era
isso até hoje,
já fazendo,
isso é até hoje, Edilson?
Até hoje, já fazendo parte da minha personalidade, Eduardo.
Uhum.
E aí o meu irmão me colocou essa condição de ir para lá, morar com ele, e eu topei. E aí passei alguns finais de semana dentro de casa estudando, enquanto meus irmãos, meus amigos iam para as discotecas. Eu resolvi me dedicar a estudar um pouco mais para ir lá encarar o exame de seleção. E aí aconteceu no final do ano de 1983, dezembro, eu estive lá fazendo o exame de seleção, tive a felicidade de passar no exame de seleção e início de 1984, então eu fiz as malas e me fui para a capital.
Bom, a gente vai fazer a primeira pausa aqui do nosso programa. No próximo bloco a gente resgata um pouquinho dessa história do Adilson quando ele partiu para a capital do estado. Mas, Adilson, você já sabe, né, que no nosso Bate-Papo Cruz de Malta, em cada intervalo, a gente coloca uma música à escolha do nosso convidado. E tu tem um compromisso brabo aí, que no fim de semana o Gaúcho Bom Demais aqui é sucesso na nossa programação. Então tem um leque vasto aí para você escolher para tocar nessa primeira parte. Qual é a música que você escolhe, Adilson?
Nós vamos lá, então, para essa primeira, é do Volmir Coelho, lá pro Quinto Distrito.
Perfeito. Então, com o Volmir Coelho, a gente vai para o primeiro intervalo do Bate-Papo Cruz de Malta de hoje. Em 2 minutos, nós estamos de volta. Muito bem, Bate-Papo Cruz de Malta de volta. Hoje recebendo Adilson Canevero, popular Chiru. Adilson que está resgatando algumas memórias aí da vida dele. Adilson, agora sim a gente volta para onde a gente parou no bloco passado, você falando do momento que você pegou as suas trouxinhas, ajeitou a mala e foi para Florianópolis. Como é que foi aquele momento?
Olha, é difícil para um guri do interior, né? Quando larga o seio da família e vai para a cidade grande. Mas como eu disse para ti, eu não era de correr do bicho sem ver o pelo e eu fui e encarei. E aí fui para lá, morei os primeiros meses junto com meu irmão. E era para morar um tempo mais longo e acabei ficando até um tempo menor e já fui encarar uma pensão. Morar sozinho numa pensão. E no começo que eu fui para lá, fui trabalhar com o sogro dele de servente de pedreiro, cara. Servente de pedreiro, trabalhando numa igreja antiga em Santo Antônio de Lisboa, uma comunidade lá da ilha. Uma igreja que tinha lá paredes de 1 metro e pouco, muito antiga, e ele estava fazendo restauração do patrimônio histórico. E eu fui trabalhar de servente de pedreiro com o sogro do meu irmão. E estudando, e eu me lembro de uma ocasião, Eduardo, que chegou a faltar água no barraco da igreja, e final do dia tinha que tomar um banho para ir para a escola. E não tinha
noite,
água,
né?
Rapaz, e aí o que era a alternativa? O mar era mar calmo, à frente da igreja, era ir lá, eu acho, se lavar, e depois vestir a roupa e ir para a escola. E chegar na escola muitas vezes está dormindo ali, pescando, e o professor dizia, vai lá lavar o teu rosto, vai. Muito cansado, chegava em casa daí final da noite, porque chegava em casa 11 e pouco da noite, isso era na ilha e depois ia para o continente, para tomar um banho, jantar e no outro dia de novo. Né? Uma situação que eu paro para pensar hoje, eu não sei se é qualquer um que suportaria, talvez algum mais mimado dentro de casa não inventar esse repuxo aí, não.
E foi quanto tempo essa rotina, Dilson, de ter que trabalhar o dia inteiro como servente de pedreiro e chegar de noite e ainda ter que estudar?
Foi breve, porque daí depois então a gente parou com essa atividade e o meu irmão, como era funcionário da conhecida drogaria catarinense, e ele já trabalhava no hospital e aí ele me conseguiu um emprego na drogaria catarinense. Eu fui trabalhar no almoxarifado de remédios, morava na pensão, ia de manhã para o almoxarifado da drogaria, voltava meio-dia, fazia o almoço, depois voltava ao trabalho e dali ia para a escola. Chegava em casa 10 e pouco da noite, preparava uma janta e no outro dia dava sequência à rotina, né? E final de semana era lavar a roupa e estudar, inclusive eu senti muito o nível do estudo elevado que exigia da gente, eu não estava preparado, né? Mas ainda, e aí no primeiro semestre lá, porque era por semestre, eu fui, não tive a felicidade de passar, e eu fiquei devendo uma matéria. Como eu trabalhava e estudava, eu não podia fazer dependência, que era da seguinte, da sequência no outro semestre, e ficar pagando aquela matéria. Aí eu fiquei 6 meses repetindo uma matéria só, mais determinado. Chegou ao final, uma das matérias chamava-se mecânica técnica, muita matemática e física, muito cálculo. Final passei com média 9 e fui fazer o semestre seguinte. No semestre seguinte, como eu havia ficado meio vadio, porque só tinha aula 2 vezes na semana durante a fazendo a dependência, eu rodei de novo, e se eu rodasse mais uma vez, eu tinha que abandonar a escola. E aí eu disse para mim mesmo, não, eu vou me dedicar com toda a fibra aí para... Dali para frente eu comecei a passar direto em todas as matérias até que me formei em 87. Mas foi um tempo onde... Você passeava em Lauro Miller uma vez por mês, quando o salário que ganhava pagava as contas e dava para reservar um trocadinho para vir passear. E aí quando chegava aqui, quando ia embora, que era tristeza, né? Que era o tédio. Chegar em Lauro Miller, rever os amigos, às vezes nos sábados à noite ia às discotecas do Cairu, mas nos domingos, 4 horas da tarde, tomar o ônibus para voltar. Num tempo onde tu não tinha o celular e as correspondências ainda... Até o telefone convencional era difícil, né? Era na base da carta ainda, né? Mas eu procurava uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, mês e meio, vim visitar o pai, a mãe, os irmãos. Né?
Você chega a ter alguma carta guardada daquela época, Dilson? Ou foi tudo
não, se perdeu com o tempo? Eu acho que se perdeu com o tempo. Eu acho que não tenho mais nenhuma, não. Se perderam com o tempo. A gente começa a mexer nas coisas e fica fazendo volume e a gente tem hora que faz aquela faxina e acaba botando fora, né?
E aquele estudo que você tinha em Florianópolis, eu queria até que explicasse um pouquinho mais. Era um ensino técnico? Era algo como se fosse um ensino médio que a gente tem hoje? Como é que era?
Era um ensino técnico, mas a Escola Técnica Federal de Santa Catarina, que era a única escola técnica federal à época, era uma escola de estudo muito puxado, né? Ela exigia mesmo, tu tinha que aprender para te passar de ano, senão não ia.
Não tinha jeitinho.
Não tinha jeitinho. Depois de alguns anos conversando com meu irmão, ele até me revelou que ela não é mais, não foi, depois de um tempo ela mudou muito assim, ficou uma escola que já não era mais aquele rigor, né? E eu me considero hoje, porque eu passei a encontrar muitos técnicos mecânicos, né, da minha formação em empresas que trabalhei.
É técnico mecânico, né, essa
técnico
formação.
Técnico mecânico, é. E eu tive aula de fundição prática, por exemplo, né? A gente tinha um laboratório de fundição. E nós aprendemos a preparar o modelo da peça, a derreter, na época optamos por alumínio, derreter o alumínio, e conhecendo os problemas que ocorrem durante o processo, fundir uma peça de alumínio, desmoldar. E muitos técnicos que eu fui encontrando depois, na decorrer da minha vida profissional, mais novo que eu, que havia feito muitas escolas, eu perguntava, tu teve essa cadeira na tua... Não conheço. Tu teve essa outra? Tu teve metrologia? Tu teve metalografia? Que era um trabalho onde a gente analisava a estrutura cristalina dos metais, e existia um laboratório para isso, e a gente tinha aula prática disso. E muita gente eu não conhecia, então daí que muito mais eu dava valor à escola na qual eu tive a formação, né? Então ela me deu um preparo profissional muito bom e eu sempre considerei.
Depois que tu se formou em 87, continuou em Florianópolis, voltou para cá? Qual foi a sequência da tua vida dali para frente?
É, 87, em julho de 87, eu já havia garantindo o serviço na VEG Jaraguá do Sul. Uhum. A escola tinha o CIEE, que era o Sistema de Integração Escola-Empresa, e ela conduzia a gente para fazer entrevista em algumas empresas. Eu fui a Itapiranga, lá no extremo oeste do estado, entre uma fronteira e a Argentina, a outra é o Rio Grande do Sul, na Seara, à época, e fui à VEG. E aí na VEG acabou dando certo, eu já comecei como trainee, e o trainee já era efetivo da empresa, porém iria passar por um tempo de avaliação, né? E aí começou a minha carreira profissional na VEG de 87 até... 91, e aí fomos novamente para Jaraguá do Sul, saindo de Floripa, mas chegando numa cidade diferente também, uhum, de cultura alemã, que tem um sistema disciplinar assim, muito cultural, e aí tu passa a ver nas pessoas que têm assim, pouca conversa, muito trabalho, casa, casa, trabalho. E aí tu forma o teu círculo de amizade com o pessoal da tua região também que trabalha lá.
Encontrou muita gente daqui lá, então.
Bastante gente de Criciúma, Tubarão, e aí foi o meu círculo de amizade.
É, até nisso que eu ia perguntar, porque em Florianópolis você tinha o teu irmão lá para dar um suporte. E em Jaraguá, então, foi essas pessoas que tu foi conhecendo lá, não tinha um familiar?
Tinha amigos da própria escola, uhum, que também foram para lá junto comigo. Outros foram para Joinville e a gente acabava se encontrando, né?
E ali então, do lado, Joinville?
Mas tu tinha, assim, uma liberdade maior, uma amizade, uma abertura com o próprio pessoal aqui do Sul. Então, eu considerava que o pessoal dessa região de colonização alemã é fechado. E aí tu conseguia, por exemplo, ter o teu núcleo de amigos com o pessoal aqui da região Sul, né? Pessoal da escola onde te formou e foi para lá, que alguns foram, né? E fui para lá também encarar de novo, morar numa pensão para trabalhar, até que depois, com o tempo, tu vai conhecendo o pessoal, forma um grupo de amigos, aluga um apartamento e vai morar todo mundo junto. E passa a ter uma renda diferenciada, né? E aí começa a vida a se encaminhar, né? Mas, e aí em 91, eu fiquei lá até 91, e depois eu fiz vestibular para Engenharia de Agrimensura na antiga FUCRE, que hoje é a UNESC. Uhum. A FUCRE também, na época, segundo um primo meu, ela estava uma escola, uma faculdade muito despreparada. Estava faltando assim, o nível de faculdade. Mas eu fiz o vestibular, passei e vim para Criciúma tentar um outro rumo. Inclusive, quando saí de lá, um dos gerentes vai mudar de área. Assim, eu estou novo, eu acho que eu tenho que dar os peitaços agora, porque senão depois fica ruim, né? Ia mudar completamente de área, mas depois não deu certo e eu voltei para a minha profissão de formação técnica.
E aí como é que foi isso? Então não deu certo no vestibular lá e quais os passos seguintes?
A realidade é assim, né? Eu vim de Jaraguá do Sul em 91, numa época meio de crise econômica, e as cerâmicas, onde eu podia me encaixar,
certo,
as mineradoras e as metalúrgicas estavam em crise, estavam demitindo. E aí eu fiquei por ali, iniciei o primeiro semestre, mas não consegui nem concluir o primeiro semestre. Porque tu veja bem, quando tu sai de casa, tu cria uma independência, e aí voltar para perto da tua cidade, e tu ficar chegando em pai, mãe, irmãos, para me ajudar de novo a estudar, que eu não estou conseguindo emprego, eu não queria isso. E aí eu me encaixei na Metalúrgica Pajé em Araranguá, morando em Criciúma, mas optei por abandonar a faculdade, não terminei a minha faculdade, voltei para a vida profissional como técnico mecânico, atuei na Metalúrgica Pajé em Araranguá durante um tempo, depois vim para a região de Braço Norte e também nas indústrias de madeira, trabalhar com mecânica também, montagem de máquinas, manutenção. Ali em Braço Norte, juntamente com meu irmão e mais um outro amigo, e eles montaram uma empresa de máquinas para a indústria de madeira e me convidaram para trabalhar com eles. E eu passei durante um final de ano, trabalhava na empresa e ia depois trabalhar com eles. E era uma época que começou a melhorar as coisas, né? As empresas estavam investindo e eu saí da minha empresa e fui trabalhar com eles. Depois foi um ano muito bom. Uhum. No outro ano, Governo de Fernando Henrique, crise econômica de novo. Crise econômica, as empresas não querendo, não conseguindo empréstimo para investir, financiamento, e vira quebradeira. E aí nós não suportamos, tivemos que fechar as portas e cada um foi para o seu lado.
E aí voltou para cá ou buscou outra coisa em outra cidade?
Eu trabalhei daí um pouco lá em Braço do Norte e depois aí eu me preguei na Copobras em São Ludger. Uhum. E na Copobras foram 17 anos trabalhando.
Perfeito, mas morando em São Ludger, morando aqui, como é que era?
Eu no início, quando saí da Metalúrgica Pajé, que eu trabalhava em Araranguá e morava em Criciúma. Depois vim para Braço do Norte. Morei um tempo com meu irmão lá também, Braço Norte, esse que já estava lá, esse que me chamou para trabalhar junto e a gente montou a... Eles montaram a empresa e eu fui trabalhar com eles. E aí depois eu casei e fui morar... Aluguei apartamento em Braço do Norte, fiquei lá morando eu e minha saudosa esposa. E ali iniciamos a vida matrimonial também. E... Inclusive, época em que ela teve as nossas filhas, as gêmeas, a Laís e a Lília. E eu saindo de lá, fechamos a empresa e logo eu comecei a trabalhar em São Ludger. Em São Ludger, daí eu vim morar em São Ludger também. Uhum. Era bem pertinho de lá, de Braço do Norte, mas resolvi morar ali. E ali a minha mulher tinha ganhado as crianças e era uma carga meio... grande para ela, duas meninas para terem que cuidar, embora de vez em quando a irmã dela ajudava, outra ajudava, e ela adquiriu uma depressão que levou eu a pensar em vir morar em Lauro Miller, e eu ir todo dia de Lauro Miller para São Ludger.
Certo.
Eu digo, ó, vai ficar próximo dos familiares, as coisas vão melhorar, né?
Qualidade de vida em primeiro lugar, né?
Qualidade de vida em primeiro lugar. E eu vim para cá, inclusive, primeira casa que morei, daí foi bem perto da rádio aqui. E aí as coisas mudaram, né? Porque perto da família tem muito mais bem assistido, né?
Uhum.
E nessa minha vida de Lauro Miller para São Ludger, lá no ano de 99 ocorre um acidente de trânsito aí que me levou a ficar... 5 anos e 7 meses afastado de serviço.
E aí foi um momento duro, né?
Uma fratura exposta na perna, aqui na nossa rodovia. E depois veio outras complicações, fiquei 5 anos e 7 meses afastado do trabalho. E depois retornei para a mesma empresa. E o que eu achava interessante é que as pessoas vinham me contar que quando havia algumas palestras lá na Copobras, o pessoal dizia, teu caso aí serviu de exemplo ali, estava contando teu caso que tu não te aposentou não, mesmo assim, desse tempo tu quis voltar a trabalhar. Eu disse, interessante, mas não mexe com a minha vaidade não, faz parte de mim, eu não queria estar aposentado por invalidez quando eu não estou inválido, vamos voltar a trabalhar. E aí retornei a trabalhei até 2011, na Copobras. E aí veio também sair da Copobras, fiquei um tempo por aqui. Fui fazer alguns outros projetos aí, de melhoria da minha casa que precisava, fiquei fazendo junto com os profissionais. E aí também veio a política nesse meio, né?
Também concorrer a ser vereador, né?
Veio a política, mas antes veio... o CTG Serra do Rio do Rastro.
Uhum.
Né? Lá no ano de 1998, alguns vieram e me convidaram.
O senhor estava onde na época, Dilson?
Daí eu já estava morando aqui. Já, mas recém tinha vindo, Eduardo. Uhum. Recém tinha chegado. E o seu Paulo Gonçalves, meu primo, também um tradicionalista, me informou que havia o tradicionalista Laênio Leal convidando alguns amigos para se reunir e pensar na organização do movimento tradicionalista aqui em Lauro Miller. E eu sempre gostei muito da cultura gaúcha, das músicas, das artes, né? Porque a gente também já tinha alguma coisa, como eu te falei no começo, queira ou não, tu acaba tendo alguma coisa que te liga ao campo, né? E a tradição gaúcha é completamente voltada às artes rurais. E aí, quando se pensou... Aquilo vai acompanhando a gente. Gostar de ouvir a música sertaneja, gostar de ouvir a música gaúcha, gostar dos animais, né, gostar da poesia. É tudo isso que engloba a cultura rural e a cultura gaúcha, né? E aí me convidaram para participar de um grupo, eu comecei a participar até que veio a fundação do CTG Serra do Rio do Rastro. Foram 6 meses trabalhando, pensando, lendo livros, inclusive, buscando orientação dos objetivos do movimento tradicionalista. E aí muita gente acha que é só as atividades de campo e salão, mas ela tem um cunho social também, né? E a gente passou a ter embasamento disso tudo, né? E pensando muito, foram 6 meses discutindo até que veio a fundação do CTG Serra do Rio do Rastro. E eu atribuo muitas vezes a consolidação, a solidez aí do CTG Serra do Rio do Rastro, esse pensar antes aí de 6 meses trabalhando, pensando estatuto, trazendo as pessoas para dar orientação, né? E que foi muito bom à época, porque daí eu estava afastado do trabalho em função do meu acidente. Então me preencheu.
Começou a distrair a cabeça.
Foi muito bom que... imagina quem é ativo, tu às vezes tem que ficar sem fazer nada, né? Às vezes até sem ter o que trabalhar intelectualmente, quando tu é uma pessoa ativa, né? Complicado. E o CTG daí veio muito bem na época para me preencher essa lacuna aí de estar afastado do trabalho.
E quais as grandes memórias que você tem do CTG, Edilson, de eventos, de ações sociais, de bailes? O que tu mais gosta de fazer junto com o CTG?
Tu sabes que a época, depois a fundação do CTG Serra do Rio do Rastro foi uma coisa extraordinária, porque foi um dia de atividades na igreja de Lauro Miller como uma assembleia de fundação.
Uhum. Foi em que ano?
Em 1998. E foi um dia inteiro de atividades que aquilo marcou para quem participou, porque foi a parada para o churrasco, mas teve apresentações de grupos artísticos de CTGs da região sul aqui de Santa Rosa, Sombrio, que a gente convidou para vir aqui também ao final da assembleia fazer a apresentação, né? E nós tínhamos pessoas dos vários níveis intelectuais, culturais, dentro do grupo de pensamento, de estudo e de formação do CTG Serra do Rio do Rastro, né? Então, evidenciava-se uma democracia muito grande naquele meio. Isso era muito bacana. E... inclusive, até hoje, né, tem uma árvore plantada, um angico plantado ali na Praça de Lauro Miller, já bonito, muito forte, que é um marco da fundação do CTG Serra do Rio do Rastro. Olha, muita só. Gente não sabe disso e a gente...
Eu não sabia, por exemplo, você está me contando agora.
A gente há vários tempos fala em, pô, nós temos que colocar a placa lá. Ó. Esse angico foi uma muda plantada lá em 1998, marco da fundação do CTG Serra do Rio do Rastro.
Seria interessante.
Às vezes a gente comenta e não age, né? Uhum. Tem que, dali daquela conversa, já sai com alguma coisa encaminhada. E inclusive, outro dia até me atribuíram, assim, não, pensa na placa para botar lá, e eu acabei também esquecendo e não fui fazer. Mas cabe a mim, numa hora dessa, ter que tomar essa iniciativa e encaminhar isso.
Na época, o CTG já tinha aquele espaço do salão lá que fica lá às margens da rodovia, né? Na época, acho que não estava pavimentado ainda, evidentemente, né? Mas não tinha ainda. Quando é que foi aparecer aquele espaço?
Não havia nada. Havia um grupo de jovens e adultos, assim, disposto a organizar o movimento. Porque, na verdade, a tradição já era vivida aqui, mas de forma assim, onde tu tinha... A gente, Lauro Miller era conhecido lá no Guatá, as carreiras de cancha reta, no Barro Branco. Aqui no Amaral, aqui tinha o seu Zé Delfino, que tinha ali a gente chamava de piquete, né? Chama até hoje de piquete, onde tinha atividades de tiro de laço, gineteadas, as montarias nos cavalos chucros, as laçadas, havia os fandangos, né? Mas não fazia parte do movimento organizado, não era uma sociedade, não se tinha aquele princípio de identificar ou passar informação de que o cunho do movimento tradicionalista é muito mais amplo, né? Inclusive, existe uma carta de princípios do movimento tradicionalista, existe a Federação Internacional, Federação Nacional, o movimento é muito organizado. E o nosso objetivo era esse, era organizar para que as pessoas também conhecessem e passasse a ter a prática da tradição, mas com conhecimento, né?
Uhum. Saber por que está fazendo aquilo.
Exatamente,
né?
Não era simplesmente vestir uma indumentária e ir no fandango e não saber a história de onde veio, não conhecer a origem, né?
A história por trás daquilo.
A história por trás daquilo, conhecer as práticas, as lides rurais, como surgiram, né? Além da necessidade. E a origem, inclusive, do gaúcho, né? Então a gente tinha esse objetivo, colocar para todo mundo que o que tu pratica hoje, ela tem uma história, ela tem um fundamento, né? E é um movimento que, como ele abrangeu o Brasil inteiro, outros países, né? É uma coisa que anda, não é uma coisa que tu vai praticar e é aquilo ali, né? Existem outros objetivos acima disso, né? Das atividades de campo, de salão, né? Não é só os fandangos, né? Tem que desenvolver alguma atividade. E aí, entre essas atividades, eu me lembro que a homenagem ao agricultor em Lauro Miller estava paralisada, há tempo não se fazia. E alguém deu a ideia de vamos promover um evento em homenagem ao nosso trabalhador rural, ao nosso agricultor, pecuarista. E foi uma das atividades que, num domingo também, foi promovida como uma das atividades assim, com aglomeração de pessoas, com objetivo festivo e, ao mesmo tempo, social. Foi promovido aqui no CTG, na Salão da Igreja, um domingo em homenagem ao agricultor, onde foi repleto de atividades também, né? E que começava ali se montar um grupo de pessoas para resgatar alguma das coisas que estavam se perdendo. E, por exemplo, aqui a festa do agricultor. Depois o próprio CTG organizou uma festa do agricultor dentro da garagem da prefeitura, e eu acho que até foi inspirou os demais gestões que vieram no futuro a promover, dando continuidade da festa na garagem, né? Houveram as promoções para arrecadar fundos, como no começo foi feito botado o granito na água mesmo, foi comprado um Fiat Uno 0 km, foi feita uma rifa para levantar recursos. E todo mundo disposto, o pessoal estava muito entusiasmado, botava esse carro na carroceria de um outro carro, ia no CTG lá em Urubici, ia todo lugar vender a rifa. Eu fiquei, na época, eu estava afastado do trabalho, ainda dava de muleta, eu sentei lá na praça e vendi, vendendo a rifa do Fiat Uno. Estava lá o Fiat Uno exposto e nós... E aí obtivemos êxito, conseguimos levantar fundos e aí começou a se pensar na compra do terreno. Uhum. Veio a compra do terreno, ainda nos primeiros anos, dois primeiros anos na gestão do primeiro patrão, presidente, como queira, foi o Laênio Leal, veio a compra do terreno. Segunda gestão, eu fui o patrão, e aí veio o início das obras, né? que iniciou-se com trabalho de pedido de madeira aos agricultores. Então, nós, final de semana, íamos aí num grupo de pessoas para a colônia, para o interior. Conseguimos um caminhão, muitas pessoas ajudaram na época, né? Que se a gente fosse nominar, a gente corre o risco de deixar muita gente fora, então a gente sempre quando fala em todos, eles sabem quem são, e a gente sempre agradece, né, esse pessoal todo que se empenhou nessa lida. E era final de semana nos matos, tirando madeira, ganhando eucaliptos para fazer esteio, e houve assim, um engajamento do pessoal do interior, eles apostaram na gente também, né? Todos eles não negavam doar umas varas de eucalipto, uns troncos de eucalipto para fazer o esteio, e a gente ia recolhendo, ia trazendo para aquele pátio onde foi comprado, e ali a gente, na minha gestão, a gente iniciou então o início das obras, né? Mas a gente foi muito criticado também, Eduardo, quando a gente adquiriu aquela propriedade, a ideia de que CTG tinha que ser na área rural. Mas como eu te falei no começo, como nós fomos trabalhar, buscar conhecimento de quem já havia fundado o CTG, da origem dos CTGs, que inclusive é lá no Rio Grande, e quando a gente fundou o CTG, o presidente do MTG, que é o movimento tradicionalista que aglomera os CTGs lá do Rio Grande do Sul, ele esteve aqui fazendo uma palestra e tornou-se o padrinho do CTG de Lauro Miller. Ele era patrão do CTG 35, o primeiro CTG do mundo fundado lá no Rio Grande do Sul, em 1947. Tá? Então, é 1948. E a partir da presença dele aqui, ele também dizia, não, é melhor tu ter uma sede social no centro da cidade, porque no centro da cidade a comunidade interiorana está em volta, e tu ter um lugar para quando o colono, o agricultor, o pecuarista, o homem rural vem à cidade, até tem um lugar lá para ele se estabelecer enquanto faz as voltas dele.
Uhum.
E se tu tiver numa comunidade rural, muitos da outra comunidade rural...
Vai estar mais distante, né?
Fica uma dorzinha do cotovelo também, né?
É, também tem essa, verdade.
Aí ele tem que atravessar a cidade para chegar lá, então concentra. E aí nós tínhamos já a experiência de Bom Jardim da Serra, que fica no centro da cidade. E nós tínhamos a experiência de outras cidades que ficam no interior e que não tem vida.
Uhum.
E aí entendemos que nós estávamos fazendo a coisa certa. Ah, porque não tem espaço. Não, mas a atividade campeira, que são os rodeios, tu poderia até desenvolver numa fazenda, num sítio. Mas a sede social era interessante se concentrar na cidade. Sabe? Como se estivesse fazendo a casa do homem do campo aqui na cidade.
Uhum.
E aí a gente muitas vezes tinha que explicar isso para todo mundo, né? Para eles compreenderem da importância de ter. Hoje a gente convenceu, né, toda a sociedade da importância da sede social na cidade, porque ela passa a ser de uso de toda a comunidade.
Claro, né? Evidentemente. Adilson, a gente já está quase na reta final do programa, mas eu não posso deixar de falar aqui do pouquinho do Gaúcho Bom Demais. Você está há quanto tempo apresentando esse programa aqui na rádio?
Quase 20 anos.
Ô, louco.
Quase 20 anos. Eu fui convidado pelo Rubens Rabelo, saudoso Rubens Rabelo, um ícone dos microfones, um ícone das rádios, né, Eduardo? E como eu te falei no começo, eu nunca fui de dizer não, eu sempre gostei de experimentar, é igual a propaganda da Kaiser, experimenta, né? Se não gostar, deixa de beber, né? E aí ele convidou, até porque numa dessas festas do Colono a gente fez um trabalho de palco, e aqui na primeira apresentação do Colono, ele disse, tu que tem que fazer o trabalho de palco. Ah, mas eu nunca fiz isso, tá, mas vamos me dar a chance de conhecer. Fiz, na festa do agricultor, onde foi na garagem, o Rubens estava fazendo esse trabalho, me chamou e eu comecei a fazer com ele. E aí ele depois veio a participar da direção da patronagem do CTG, ele disse, o CTG tinha que assumir um espaço no rádio, eu acho que o Adilson serve para isso. E à época ainda eu me encontrava afastado do trabalho, né? Naqueles 5 anos ali que eu falei para ti.
Sim.
E vim encarar, comecei. Começava junto com ele, a rádio ainda era aqui, nesse prédio próximo onde a gente está, no tempo do CD, de botar ali no aparelho. E começamos junto, até que um dia eu cheguei na rádio e disse, hoje é tu que vai fazer. E o irmão do Juliano, nosso colega aqui, que fazia a técnica de som. E depois veio o Juliano. Até que uma vez eu cheguei pro Juliano e disse, cara, tu tá acordado no sábado por causa de mim, me ensina a fazer essa parte operacional aí que eu vou fazer. E aí ele me ensinou e eu aprendi, depois eu comecei a fazer sozinho. E aí passou outras direções na rádio, né? Muda um método, muda outro horário e tal. E está fazendo aí uns 20 anos que a gente tem esse trabalho voltado aí à cultura gauchesca, à música gauchesca nos rádios.
E sempre gostando, né? Para estar 20 anos no ar, não imagino que você não goste de fazer esse programa, né, Adilson?
Tu sabe que tem coisas que a gente gosta e às vezes tu não te importa, assim, qual a remuneração que tu tá tendo daquilo. Porque uma coisa... E depois, tu também esse tempo todo de rádio, sabe que a rádio é uma coisa que contagia a gente, né?
Uhum.
Tu passa a ter um amor a essa causa. E aí, para te fazer, para os finais de semana, é porque tu tem que gostar. E realmente eu gosto, né? Até esse tempo todo aqui, porque a gente gosta daquilo que faz. E quando a gente gosta daquilo que faz, dá certo, né, Eduardo?
A gente vai fazer o último intervalo agora do nosso bate-papo Cruz de Malta de hoje. Adilson, qual é a segunda música que você quer que toque aqui na passagem desse bloco para o outro?
Eu acho que nós temos que ouvir uma aí que todo mundo está cantando, né? Vamos ouvir o Fundo da Grota, então.
Vamos lá, então. Com o Fundo da Grota, a gente vai para o último intervalo do bate-papo Cruz de Malta de hoje. Muito bem, estamos de volta, bate-papo Cruz de Malta de hoje, recebendo Adilson Canevero, o Chiru, que está contando muita história pra gente, tá? Deu uma aula aí de tradições gaúchas, de CTG, enfim, e uma aula de vida também, ele contando algumas histórias da passagem dele. Edilson, eu sempre deixo pro final a seguinte pergunta, né? Qual é o legado que você quer deixar, né? Você tem uma trajetória bem bacana que você contou pra gente, teve que segurar a barra até de ter perdido a esposa e cuidar de duas filhas. Qual é o legado que você quer deixar pra Lilian, pra Laís, pros teus amigos, para os teus ouvintes do Gaúcho Bom Demais também? Qual é o legado que você gostaria de deixar, Dilson?
Eu penso que disciplina e responsabilidade, né, caráter, princípios, são coisas que te levam muito além do que tu imagina, né? Então, eu acho que a gente tem que ser modelo daquilo que a gente fala, daquilo que a gente prega, né? E nós estamos vivendo tempos, Eduardo, em que existe uma distorção muito grande. Homens que falam coisas, mas não são modelo daquilo que falam. E a sociedade já não é mais tão hipócrita como eles pensam que são, ao ponto de não estar enxergando isso. Então, se as pessoas estão vendo, né, aqueles que falam uma coisa, mas não fazem o que falam, né? E parece que aquele jargão, faz o que eu digo, não faz o que eu faço. Isso já é passado, né? Tu tem que ser exemplo daquilo que tu prega, daquilo que tu fala, da forma como tu age. Então são disciplinas, são princípios, são responsabilidades, né? É o legado que eu quero deixar para, principalmente para minhas filhas. Hoje eu tenho a felicidade de ter conseguido com que elas tivessem a sua faculdade. A Lília se formou em Direito, ela é assessora da juíza aqui de Lauro Miller, e ela aí se formou em Odontologia e atua na profissão como dentista lá na cidade de Joinville, né? E me recordei agora... Só abrindo um parêntese,
fica,
né?
Fica à vontade,
Ela foi para lá através da Paulinha, filha do nosso querido amigo aí que nós tivemos que sepultá-lo no dia de ontem, né? Aproveito esse espaçozinho para continuar reforçando minhas condolências aí à Rúbia, às filhas dela e a todos os familiares. E a minha filha, a convite da Paula, que é a filha do nosso saudoso Debetil agora, finado Debetil da própria Rúbia, é a convite da Paula, ela foi para Joinville e está lá atuando também como dentista, né?
E a saudade certamente grande, né?
Teve aqui ontem, já viajou de volta ontem à noite, mas hoje com os meios de comunicação fácil na tela.
Não é que celular, nem na tua época, né? Que tinha que assinar a carta, esperar uns dias para chegar e tudo mais. Verdade. Hoje ela manda uma mensagem, agora já chegou
no teu celular. Na tela do celular tu consegue falar com todas, né? Então, assim, ó, é o legado que eu quero que elas deixar para elas e que elas deixem para seus filhos, meus netos, quando tiver, né? Mas que fique a gente sendo lembrado depois no pós-vida do teu legado, né? E se tu deixar, eu acho que se chega a uma velhice ou até uma vida já contemplado com esse legado, a gente assina o final da página do livro da vida da gente ali com o fim muito feliz e muito realizado, né?
Perfeito. Adilson, para a gente finalizar, qual é a última música que você gostaria que tocasse aqui no bate-papo de hoje?
Vamos lá, eu até não pensei na última música, mas nós vamos lembrar de uma música aí também do Porca Véia. Para alegrar um pouco o ambiente aí, pode ser o Fazenda da Viúva.
Perfeito. Adilson, brigadão aí pela visita, por ter topado o nosso convite. Foi muito bacana ouvir a tua história, conhecer um pouco das tradições gaúchas, saber um pouco mais de quem é o Adilson Canivera, além dos programas que tem no fim de semana aqui no Gaúcho Bom Demais, conhecer um pouco da pessoa Adilson Canivera, além de colega de trabalho. Então, obrigado por ter topado o nosso convite e um grande abraço.
E eu que te agradeço por esta oportunidade e a gente está aí sempre também curtindo as demais pessoas que vêm participar deste programa. porque é muito gostoso, né? A gente contar e a gente também ouvir a história das outras pessoas. Um abraço e até mais.
Muito obrigado, então, a Adilson Canever foi meu convidado do dia aqui no Bate-Papo Cruz de Malta de hoje, e com a última música já escolhida aqui pelo nosso convidado, a gente se despede por aqui. Para quem está nos acompanhando durante a semana, vem aí o Momento com Deus e o resumo final. Para quem está ouvindo no fim de semana, tem mais um Bate-Papo Cruz de Malta em seguidinho. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima edição.